Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto, em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Quando alguma coisa não é boa, tantas vezes se ouve dizer, que droga! Isto é, que coisa ruim, que porcaria! Também qualquer produto alucinógeno que leve à dependência química e, por extensão, qualquer substância ou produto tóxico de uso excessivo é droga. Sobre ela centra-se nossa reflexão de hoje. Em 2001, a campanha da Fraternidade teve como lema Vida sim, drogas não. E objetivou mobilizar-nos para enfrentar o grave e complexo problema das drogas, que arruina milhares de vidas e afeta profundamente a paz social. A campanha considerou como droga os psicotrópicos que, introduzidos no organismo humano, provocam alterações no sistema nervoso central, em particular alterações da percepção, do humor e das sensações, induzindo, ainda que temporariamente, as sensações de prazer, de euforia, ou aliviando o medo, a dor, as frustrações e as angústias. O Papa São João Paulo II afirmou: a droga é, muitas vezes, a consequência do vazio interior. É a rejeição, renúncia ou perda de orientação que, em geral, leva ao desespero. Eis porque a droga não se vence com a droga, mas é preciso uma vasta ação de prevenção que substitua a cultura da morte pela cultura da vida. É necessário oferecer aos jovens e às famílias razões concretas de empenho e sustentá-los de maneira eficaz nas suas dificuldades de cada dia. Essa afirmação está inserida na nota da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o atual problema do consumo de drogas, do ano 2000, que considera, no entanto, ser necessário dar atenção aos 95% dos jovens que não consomem, o que exige que a política da droga não se centre quase exclusivamente nos 5% de consumidores. Enfatiza a nota que também se deve distinguir entre consumidor ocasional, consumidor habitual e tóxico dependente, para não tratar a todos de igual maneira. A nota ainda clarifica conceitos para depois dizer: descriminalizar não significa despenalizar, e muito menos pode significar liberalização. Liberalizar o consumo significaria considerá-lo permitido pela lei, o que acarretaria a liberalização progressiva do próprio tráfico. Como tratar isso com os jovens? Como iniciar um bom caminho com eles? Em Diálogos Noturnos em Jerusalém sobre o Risco da Fé, da editora Paulus, o cardeal Carlo Martini, que foi arcebispo de Milão, na Itália, escreve que ele e o padre Georg Sporchil, coautor que trabalha com meninos de rua na Romênia e na Moldávia, foram movidos por muitas conversas com os jovens. E afirma: com eles, experimentamos uma igreja aberta. Eles lutam contra a injustiça e querem aprender a amar. Eles dão esperança a um mundo difícil. Bem, para esse trato com os jovens, asseguram os autores, importante é ter uma grande abertura, é não ter medo. E acrescenta o cardeal Martini: conheço na Itália muitas iniciativas de jovens que vão onde os outros jovens se encontram, nas discotecas, na praia, na rua. Falam com seus contemporâneos e desenvolvem assim um senso para suas necessidades interiores, mesmo quando estas não são percebidas à primeira vista. Aprendem a conduzir uma conversa e a iniciar relações. Conclusão: muitos jovens, aparentemente só interessados em farra e gozação, na verdade estão deprimidos e querem mudar algumas coisas em suas vidas. Dizem: não sei o que fazer. Uso drogas e álcool para poder continuar. Estou sozinho. É surpreendente o fato de que um número crescente de jovens se deixam entusiasmar pela missão de ir ao encontro de outros jovens. E se entusiasmam ainda a ponto de ficar atentos para perceber quando outros jovens estão com problemas. Constitui uma experiência maravilhosa para eles quando percebem como foi fácil despertar confiança e como outros jovens são agradecidos quando alguém se dispõe a escutá-los. Possibilitar tais contatos é missão dos colaboradores na igreja. Pense na proposta dos escoteiros: cada dia uma boa ação. Meus amigos Ana Paula e Roberto Beltrame, das equipes de Nossa Senhora, presentearam-me em 2018 com um belo livro, Caçadores de Bons Exemplos, de Iara e Eduardo Xavier. Lá pelas tantas, os autores chegam a uma cidade no interior do Mato Grosso que tem um nome lindo, Sorriso. A história que encontram lá é de deixar qualquer ser humano feliz. Eles perguntam: o que você pensaria de um homem acusado por ser traficante, usuário de drogas e cafetão? E aí vem o relato. Esse homem foi preso e dentro da penitenciária uma pessoa lhe perguntou: como você se chama? Ele disse o apelido. O outro repetiu a pergunta. Ele disse outro apelido. O outro então se explicou melhor. Não, assim é como lhe chamam. Eu quero saber o seu nome. Eu quero saber quem você é. E lhe deu um abraço. Esse ato, esse abraço, foi o suficiente para mudar uma vida. Clelvis, era esse seu nome, se lembrou da infância. recordou-se de que seu sonho era ter piolho, para que a mãe pudesse fazer um carinho em sua cabeça. Lembrou-se de que há muitos anos ele não sentia o toque amoroso de alguém. As pessoas que o procuravam sempre queriam algo em troca. Ninguém nunca quis saber quem ele era, e por causa daquela simples atitude de amor ao próximo, por causa daquele abraço, Clelvis decidiu que usaria toda a sua inteligência, até então voltada para o mal, para fazer somente o bem. Assim nasceu, no ano 2000, a Associação Mãezinha do Céu, que hoje cuida de mais de 150 crianças no contraturno escolar. Lindo, né? A entidade surgiu do sonho de Clelvis e sua esposa, um casal marcado por uma história de vida difícil e de extrema vulnerabilidade social. Envolveram-se com drogas, álcool e prostituição, fatores que desestruturaram a família e geraram muito sofrimento. Para evitar que crianças passassem pelas mesmas experiências terríveis, começaram a desenvolver atividades para os pequenos em um espaço de apenas 9 metros quadrados diante da casa onde moravam. Viraram referência na comunidade. Após um período, o casal adquiriu um terreno onde funcionava um lixão a céu aberto. Impossível imaginar que algo belo crescesse naquele local. No entanto, com o apoio da comunidade e muito trabalho e muita persistência, ergueram ali a sede da instituição. A princípio, somente Clelvis construía a casa. Com o tempo, vieram mais apoio e mais doações. Clelvis foi dependente químico, recuperou-se e, por meio das ações da entidade, orientou muitas crianças e adolescentes sobre a importância de ficar longe das drogas. Participar de eventos e participar de reuniões nas escolas e nas igrejas ajudava Clelvis a se manter sóbrio e a lutar por um objetivo maior, a Associação Mãezinha do Céu. Até hoje ele faz palestras sobre sua história de vida. A sede da entidade Mãezinha do Céu fica no bairro Jardim Amazônia, onde 3.500 moradores vivem expostos a uma alta vulnerabilidade socioeconômica. Clelvis não poderia estar em um lugar mais necessitado de seu exemplo. Esse belo testemunho logo faz lembrar a benemérita Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, pertinho de Aparecida, em São Paulo. Ela nasceu em 1983. Em 2019, em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, para homenagear os 50 anos da entidade, Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda, fez um discurso que vale a pena conhecer. Disse ele a certa altura: há 36 anos, um jovem mudou a minha história. Eu era pároco em Guaratinguetá, sou franciscano. Ele pedia ajuda e muitos pais me procuravam. Eu pensei, o que posso fazer com esses jovens que são dependentes químicos? Não entendo da medicina, nem da psicologia, e estava crente que a solução precisaria ser os profissionais. Mas acolhi os jovens e comecei a viver com eles o Evangelho. Escutei durante noites o choro desses jovens. Então entendi que a questão da droga é um grande grito do amor. No momento em que eles começaram a viver o Evangelho e descobriram a alegria que ele traz, conseguiram se libertar das drogas. E assim sempre chegaram mais pedidos de jovens que queriam ajuda. É uma grande alegria quando viajo pelo mundo, diz Frei Hans Stapel, e vejo que hoje somos cerca de 140 fazendas. Alegria de ver a multidão de jovens que se recuperam e muitos fazem a diferença na sociedade atual. A fazenda, como dissemos, nasceu em 1983. Em 1984, um ano depois, portanto, surgiu a primeira unidade. Em 2007, o Papa Bento XVI visitou-a em Guaratinguetá. Hoje está espalhada em vários países e no Brasil em diversos estados. Grande instituição, a Fazenda da Esperança. O diácono Nelson é o grande colaborador de Frei Hans, é o pioneiro. Um dia, o jovem Antônio foi o primeiro a pedir-lhe ajuda. E o próprio Antônio conta. Quando pedi ajuda para o Nelson, ele me fez a proposta de nos encontrarmos na paróquia. Ora, nós que estamos dentro de um grande problema de destruição pessoal, jamais iríamos procurar uma igreja. Porém, como eu tinha tomado a decisão e eu queria essa ajuda, topei. Foi aí que começou essa divina aventura. Até então, na minha casa era só destruição. Quando chegava muito doido, arrebentava tudo. Mas sentia que precisava dar um passo por causa da proposta que o Nelson havia feito. Foi vivendo essa frase do Evangelho: o que fizerdes a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizestes, que Jesus disse, e Mateus registrou no capítulo 25, versículo 40 do seu Evangelho, que consegui fazer a primeira experiência. Lá em casa somos 9 filhos e a minha única irmã já havia casado. Então era só minha mãe para cuidar de todos. Um dia, levantei cedo e vi minha mãe no tanque lavando roupa, esfregando com a mão mesmo, e eu, assim meio sem jeito, me aproximei. E é impressionante como a palavra de Deus te provoca e ao mesmo tempo te dá forças. Porque fui encostando e de repente estava ao lado dela. Peguei uma peça de roupa e comecei a esfregar. Então vi que desceu uma lágrima no rosto da minha mãe. Não foi aquela lágrima que eu tirava dela quando chegava destruído dentro de casa, mas a lágrima feliz de ver o que estava acontecendo comigo. Depois as experiências continuaram. Ela me viu lavando o banheiro. Eu nunca tinha feito isso dentro de casa. E agora a palavra me ajudava. Alimentava o meu coração e me dava a força de não ir na esquina usar droga. Quando chegava perto das 7 horas da noite, eu saía de casa e ia até a paróquia me encontrar com os outros irmãos que estavam também se recuperando. Há muitos e edificantes testemunhos que vêm da Fazenda da Esperança, como este que acabamos de ouvir. Se você puder, faça a sua contribuição, ajude a Fazenda da Esperança, porque vale a pena. É uma grande obra de amor. Faz alguns anos, apareceu-me na caixa do correio um folheto intitulado Drama de um Apaixonado. Você conhece? Vou apresentá-lo. Está escrito assim: quando a conheci, Eu tinha apenas 16 anos. Ela, eu não sei quantos anos tinha. Fomos apresentados numa festa por um rapaz que era meu amigo. Foi atração à primeira vista. Ela me enlouquecia. Nossa ligação chegou a um ponto que já não conseguia viver sem ela. Mas era uma relação proibida. Meus pais não aceitavam. Fui repreendido. Então passei a buscá-la às escondidas. Aí não deu mais. Fiquei louco. Eu queria, mas não a tinha. Eu não podia permitir que me afastassem dela. Eu a desejava sempre mais. Num dia de descontrole, eu bati o carro, quebrei tudo dentro de casa e quase matei minha irmã. Eu estava louco, desesperado, precisava dela. Hoje tenho 39 anos. Estou internado num hospital, sou inútil e vou morrer abandonado pelos meus pais, pelos amigos e por ela. Sabe qual é o seu nome? Cocaína. Devo a ela minha juventude, minha vida, minha destruição, minha morte. Esse desabafo vem assinado por um famoso cantor norte-americano que morreu há alguns anos e foi transcrito no jornal interno de uma empresa multinacional visando a alertar pais e filhos sobre o drama de pessoas que se tornam dependentes de drogas. Esse texto é um alerta aos pais de que é necessário preencher o vazio que se instala no coração dos filhos para que eles não procurem apoio em braços de falsos amigos que podem apresentá-los às drogas. Elas são geradoras de morte. Em consequência, estão em desacordo com o projeto de Deus para a humanidade. Mais um depoimento para encerrar. Da Valdelita, jovem mãe acolhida também na Fazenda da Esperança. Diz ela, vivia na droga de São há 5 anos. Todas as vezes que brigava com minha mãe, saía de casa para beber e usar droga. Fazia meus filhos sofrerem por causa do uso da droga. Até que um dia minha mãe me denunciou para o conselho tutelar e perdi a guarda dos meus filhos. Foi quando vi que estava no fundo do poço e resolvi pedir ajuda. Assim conheci a Fazenda da Esperança. Alguns dias depois de ter chegado ali, meu marido foi assassinado. Eu quis ir embora. As meninas tentavam me dar conselhos, mas eu queria ir embora de qualquer jeito. Liguei para minha família e minha irmã me alertou dizendo: olha, se você for embora daí, seus filhos serão levados para adoção. Quando ela me falou isso, foi um choque terrível, mas foi o que me motivou a ficar. Depois de alguns meses, tive uma audiência e recebi a guarda dos meus filhos de volta por estar acolhida aqui na Fazenda da Esperança. Agora eles moram aqui comigo, enquanto me recupero. Comecei a fazer a experiência de colocar em prática as palavras do Evangelho. Não é fácil. Mas todos os dias no trabalho, na convivência da casa onde estou, e também como mãe, procuro ser uma nova pessoa. Hoje consigo conversar melhor com minha mãe. Escrevi algumas cartas para ela pedindo perdão por todas as vezes que a fiz chorar. Estou bem melhor. Estou aprendendo e tentando ensinar para meus filhos que um novo estilo de vida é possível. Tem uma palavra do Evangelho, uma palavra de Jesus que me ajuda muito. Quem perseverar até o fim será salvo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Meus irmãos, eu me emociono com histórias assim e tenho a convicção cada vez mais forte de que o vazio que um drogado, uma drogada, sente só pode ser preenchido com um amor que vem de Deus. É, e a gente não pode esquecer que amar dói, como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá. Que o amor é bom porque é difícil, como ensinava Rilke, poeta alemão do século XX. Não poucas vezes, pelo mundo afora, esse amor dá a vida pelo que está caído. E então este que dá a vida se assemelha a Jesus que garantiu: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. No CD Mãe da Esperança, com Canções da Fazenda da Esperança, está uma canção de Edinaldo Francisco de Oliveira, interpretada por Luciano Silva Correia, intitulada Droga Eu Não Preciso, e diz assim: você entrou na minha vida, você pirou minha cabeça, até me convenceu que me fazia bem. Você roubou todos os meus sonhos. Quando mais lhe busquei, você me fez ninguém. Mas Deus não me deixou sozinho, me ensinou outro caminho, me estendeu a mão e me arrancou de você. Agora tenho outra vida, você faz parte do passado. Agora estou livre e posso dizer: drogas, eu não preciso mais de você para viver. Eu tenho Ele comigo. Eu tenho Deus. Ouçamos.
Você entrou na minha vida, você virou minha cabeça, até me convenceu que me fazia bem. Você roubou todos meus sonhos, você mudou todos meus planos. Quanto mais lhe busquei, você me fez ninguém. Mas Deus não me deixou sozinho, me ensinou outro caminho, me estendeu a mão, me arrancou de você. Agora tenho outra vida, você faz parte do passado. Agora estou livre, posso dizer: droga, eu não preciso mais de você pra viver. Droga, eu não preciso mais de você pra viver. Eu tenho Ele comigo, eu tenho estendeu a mão, me arrancou de você. Agora tenho outra vida, você faz parte do passado. Agora estou livre, posso dizer: droga, eu não preciso mais de você pra viver. Droga, eu não preciso mais de você pra viver. Eu tenho Ele com pra viver. Droga, eu não preciso mais de você pra viver. Eu tenho Ele comigo, eu tenho Deus.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.
Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração.